Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Guilherme Jardim. Sr. Guilherme, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, obrigado a todos que estão no conference. É com grande satisfação que a gente está realizando esse nosso primeiro conference call. Ele será o primeiro de muitos outros que a gente vai realizar em bases mensais a partir de agora com vocês, né? Vocês serão sempre convidados. Bom, ele está acontecendo depois da gente iniciar o nosso primeiro fundo, o fundo Blue Alpha, no dia 31 de maio, há mais ou menos um mês e meio. E aproveitando também para dizer que esse fundo vai estar disponível na plataforma da XP Investimentos a partir de sexta-feira agora, no dia 19 de julho. Rapidamente uma introdução para vocês, quem ainda não teve a oportunidade de nos conhecer ou talvez visitar o nosso site. A Blue Line é uma gestora de recursos conduzida por um grupo de 6 sócios principais, todos eles com longas carreiras aí no mercado financeiro, passagem por importantes bancos, como o JP Morgan e o Banco BBM, que a gente considera as instituições âncoras dessa companhia, né? Nós temos hoje um time de 19 pessoas. A gestora tem um foco de ativos na negociação de ativos e a gestão de ativos negociados no mercado brasileiro. E é super importante dizer também que a equipe tem grande experiência de trading na América Latina, algo que a gente quer trazer aqui para a Blue Line com toda certeza. A gestão é feita hoje por um time de especialistas nos mercados de juros, câmbio e bolsa, e conta com o suporte de uma equipe bastante sólida de pesquisa micro e macroeconômica. Falando rapidamente dos 6 sócios para vocês, que todos eles estão presentes aqui no call, além de mim, que sou o CEO da Blue Line, eu tenho aqui o Giovanni Silva. O Giovanni é o idealizador da Blue Line, ele tem 30 anos de mercado, é o CIO da companhia. Também temos o Alberto Curimori, o chefe da mesa de juros, que a gente chama aqui de Rates. O Alisson Lima, chefe da mesa de câmbio, ou OFEX, como a gente chama aqui. Luciano Brandão, chefe da mesa de renda variável, nossa desk de equities. E o Fábio Akira, nosso head da área de pesquisa macroeconômica, ou research. O Giovanni, o Alberto e o Fábio Akira, eles trabalharam juntos 17 anos no JP Morgan, que foi uma grande parceria nesse período, e a gente está revisitando essa parceria aqui na Blue Line. Eu trabalhei muitos anos com o Giovanni, nos anos 90, no Banco BBM. Nessa mesma época, o Luciano Brandão também estava lá. Nós três trabalhamos juntos. E, falando do Luciano, ele passou depois por várias casas, o JGP, o Nomura, o Santander, o BTG. E numa dessas casas, que é o Santander, ele trabalhou com o Alisson Lima, que é o nosso head da mesa de câmbio, né? Então, a gente tem aqui no Giovanni o elo de todas essas pessoas que trabalharam juntas em suas carreiras e, enfim, que aqui se encontraram para esse novo negócio que é a Blue Line. Esse é um pequeno resumo do nosso histórico e eu vou passar agora a palavra para o nosso CIO, o Giovanni Silva. Ele vai falar um pouco do resultado do fundo no mês de junho e também agora desses 15 dias de julho e passar seus principais views de mercado. Na sequência, o Fábio Akira, nosso head da área de research, vai compartilhar com vocês aí as nossas visões macro de mercado. Giovanni, por favor.
Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Bem-vindos à Blue Line, bem-vindos ao Fundo Blue Alpha. Como o Guilherme colocou, a Blue Line é mais uma companhia oriunda do BBM, assim como tantas outras de sucesso, como a SPX, Capital e o próprio Bahia. E também tem uma participação importante vinda da minha última participação profissional, que é no JP Morgan. A estrutura desse call, ela vai ser praticamente a mesma que a gente está fazendo hoje. Então, quando eu vou estar falando da parte de gestão, e aí eu vou quebrar em três partes a minha explicação. Primeiro eu vou falar dos resultados, do risco do fundo, vou tentar substanciá-los, tanto os resultados como o risco, como foi a evolução do resultado, a atribuição do resultado, e como foi a evolução do risco, e outras variáveis de risco, como Sharpe. A segunda parte, eu vou falar sobre os nossos views de mercado, cenários. Normalmente eu gosto de falar de cenário externo, de cenário local. E por fim, eu vou falar como está o nosso posicionamento, como a gente se posicionou no mês passado e qual é a nossa cabeça de posicionamento para o mês que está vindo. Obviamente que o segundo e o terceiro são interrelacionados, a parte de view de mercado e a parte de posicionamento. Então, começando o primeiro tópico, falando de retorno, falando de risco, né, vou comentar o mês de junho. Eu já posso antecipar alguns números do mês de julho e também falar da rentabilidade desde o lançamento do fundo, como o Guilherme falou, dia 31 de maio. A gente tem um mês e meio de vida. No mês de junho, o nosso fundo FIDER, ele teve um retorno de 1,40, o que dá um percentual do CDI de 298%. Tivemos uma volatilidade de 2,59 e o Sharpe anualizado de 5,34. Antecipando um pouco do resultado do mês de julho, o nosso retorno no mês de julho 2,28, que dá um percentual de CDI de 925 e uma volatilidade de 4,31. Quando você acompanha o mês de junho e a metade do mês de julho, nosso retorno no ano, a gente está com 3,71%, 518% do CDI, 3,42% de volatilidade e um Sharpe anualizado de 9%. Em termos de atribuição do P&L, mês de junho, a mesa de bolsa ela gerou 116 bases, a mesa de juros gerou 34 bases, tivemos uma pequena perda na mesa de câmbio de 15 bases. No mês de julho, a mesa de bolsa gerou 186 bases, a mesa de juros gerou 22 bases, e a mesa de câmbio está gerando, né, 52 bases. Em termos de alocação de risco, basicamente a gente teve no mês de junho 50% do nosso risco alocado em bolsa, 22% do risco alocados em juros e 29% do risco alocados em câmbio. Isso é mais ou menos a distribuição de risco que está acontecendo no mês de julho. Então, esse é o primeiro tópico. Passando para análise de cenários, views de mercado e também de posicionamento. Acho que, de maneira resumida, eu poderia dizer que a gente, como companhia, teve dois views bastante corretos e bastante básicos, que estão nos ajudando bastante na formação do retorno do portfólio, né? Primeiro view muito importante foi no cenário externo e o outro view muito importante no cenário local. No cenário externo, existe a discussão da guerra comercial, que também tem uma derivada que é a guerra tecnológica, algumas questões geopolíticas, principalmente envolvendo o Irã, e como pano de fundo, tudo isso aumentando o risco de recessão global. Do outro lado, você teve a atuação dos bancos centrais injetando liquidez e atuando de maneira bastante ativa, bastante vigilante para evitar a recessão. E a gente teve uma análise correta, isso desde o início do ano, que o fator preponderante para os mercados seria a atuação dos bancos centrais, como tem sido o caso desde a crise financeira de 2008. É muito difícil você ir contra a liquidez, contra os bancos centrais. Então a gente tomou a decisão de tendo o cenário externo como um fator positivo. E o que a gente viu ao longo do ano até agora é uma queda de juros massiva ao redor do mundo, e essa queda de juros ajudando a elevar o preço dos ativos, então você tem um retorno muito forte praticamente em todas as áreas. A gente continua com esse view externo, evidentemente que a gente tem uma discussão bastante forte em todos esses riscos, monitorando sempre quando o cenário pode virar. Mas como pano de fundo, eu acho que essa foi uma visão correta e ela continua preponderante. Em relação ao cenário local, eu acho que a gente teve também uma visão muito interessante, que está se mostrando muito correta, sobre a análise dos acontecimentos em Brasília, né? No início do ano e ao longo do ano, teve muito ruído, muita informação espúria vinda de Brasília, as questões relacionadas ao executivo, o próprio presidente, os filhos do presidente, o assessor do presidente, muita informação espúria, muito ruído, e a gente julgou que isso aí não seria muito relevante, apesar de que geraria uma volatilidade como gerou. Ao passo que a gente observou uma dinâmica em Brasília muito interessante, talvez inédita na minha carreira de 30 anos como trader, que é a dinâmica dos políticos e congressistas querendo talvez aproveitar um vácuo político deixado pelo próprio executivo e tendo o suporte da sociedade para aprovar as reformas, não necessariamente em busca de popularidade, mas certamente em busca de proeminência. Ou seja, as reformas são impopulares, mas a sociedade está apoiando as reformas, e isso gerou um espaço político interessante que foi visto principalmente pelo presidente da Câmara. Então, essa dinâmica, que ela é bem inédita e inesperada, eu acho que é o fator preponderante, propulsor da alta do preço da Bolsa, da queda dos juros. Acho que a queda dos juros é muito influenciada pelo cenário externo, mas certamente a Bolsa, principalmente o câmbio, eu acho que tem andado em linha com essa visão aí que os políticos e congressistas estão vendo na aprovação de reformas uma maneira de ganhar proeminência, né? Então, acho que esses foram os dois grandes views do ano, simples, básicos, porém extremamente importantes para o nosso entendimento dos mercados. Analisando um pouco a região, né, começando com o Brasil, eu acho que no Brasil você teve a aprovação da reforma da Previdência marcadamente acima do esperado, 900 bilhões de poupança aprovado logo em julho, primeiro turno, quando o mercado esperava algo menor que 700 e aprovado no segundo semestre, certamente foi uma coisa positiva. Mas além disso, você tem vários fatores jogando a favor, né? Então, a questão cíclica, o Brasil tem uma capacidade de crescimento sem pressões inflacionárias nos próximos 2-3 anos. Isso aí tem uma implicação direta na queda de juros que vai acontecer. Os juros vão gravitar aí entre 5% e 5,5%, que é um fator importantíssimo para a Bolsa, principalmente. Você tem a discussão dos fluxos que estão vindo para o Brasil, muito explorado aí durante o fim de semana, a questão da fluxos de privatização, concessão, venda de ativos, como bem o Fábio levantou ontem, a questão não só dos fluxos, né, que podem chegar aí a 70, 80 bilhões de dólares, mas tem a questão de eficiência, que isso vai gerar na esfera governamental. Você tem a questão da reforma tributária, que é uma discussão longa, mas muito importante, e não menor, algumas reformas na agenda micro, que também estão sendo tocadas em paralelo. Então, como somatório, a gente tem uma visão bastante construtiva, até um pouco uma questão assim que a gente não vê no Brasil há alguns anos. Isso nos deixa com um viés positivo. Certamente, nosso view mais estrutural hoje é Bolsa. Aqui eu faria uma ressalva que a Bolsa hoje, o ganho da Bolsa não é comprar o índice ou comprar o EWZ, né? Eu diria que grande parte do nosso retorno foi concentrado em Bolsa e foi concentrado na parte micro. A gente tem uma equipe liderada pelo Luciano Brandão, que tem uma capacidade muito alta de fazer geração de alfa na parte de long bias, long short, e eu acho que isso vai ser muito importante para a geração de alfa daqui para frente. Certamente não é só comprar o índice, mas é muito importante ter essa capacidade de análise e fazer essa geração de alfa bottom-up. Então, em Bolsa, a gente tem tido uma alocação ao redor de 20% do nosso patrimônio, às vezes um pouco mais. Como eu falei, não só a alocação direcional, mas tem a alocação relativa, que tem sido fundamental. E a gente tem um trabalho forte também no uso de derivativos, e isso tem ajudado a alavancar a nossa geração de alfa e também a proteger a nossa carteira. Então, na Bolsa, a conclusão é que mesmo no mercado lateral que possa acontecer, a gente tem condições de continuar gerando alfa. Na parte de juros, a gente tem uma visão um pouco mais conservadora. Houve um movimento muito forte no ano e principalmente nos últimos 2 meses, como subproduto da queda de juros global. A gente ainda vê a possibilidade de ganhar dinheiro na curva brasileira. o Alberto, que é o sócio responsável por juros, a gente tem olhado algumas oportunidades na curva, na parte de break-even, e aqui até eu faço um gancho, né, porque mesmo quando os juros talvez não tiverem grandes oportunidades, a gente tem outras opções para olhar na região, e eu vou fazer um comentário no México, parece ter uma oportunidade bastante interessante de juros no México também. A parte de câmbio, a gente tem uma visão mais positiva, também tem uma posição estrutural, o Alisson que toca esse livro, a gente tem uma posição estrutural comprada em real, e a gente também tem usado bastante, de maneira bastante dinâmica, os derivativos para alavancar o nosso risco em mercados laterais e, ao mesmo tempo, proteger o nosso portfólio como um todo. Mas a gente tem uma visão também construtiva. Então, essa basicamente é a visão de Brasil e é o posicionamento. Falar um pouquinho, na última parte, falar um pouquinho de América Latina, fora o Brasil. Eu vou fazer um comentário em México, que é um mercado muito interessante, uma liquidez muito forte, e a gente tem certeza vai conseguir gerar bastante alfa vindo do México, falar um pouco dos Andes e também falar um pouco de Argentina. Em relação ao México, a nossa visão ela é quase que simétrica em relação ao Brasil. O México iniciou o ano com expectativa de crescimento de 2%, a gente tem algumas casas agora trabalhando com 0,5%, e as informações marginais são que a coisa só vai piorar. Você tem uma inflação bastante resistente, próximo do topo da meta, core inflation de 3,8. O governo AMLO, que é um governo populista de esquerda, está mostrando alguma característica preocupante, teve intervenção no aeroportos no início do ano, questão da refinaria, né, agora algumas autoridades deixando o governo, importantes autoridades. Tem um problema seríssimo na Pemex, tanto de fluxo de caixa como de capacidade operacional. Então, o nosso view é negativo. Evidentemente que a maneira mais clara de expressar esse view seria operando vendido na bolsa, né, e talvez comprado em proteção do CDS. Pela mesma razão de que a atividade está fraca e os juros para um país de investment grade estão muito altos, a gente tem uma visão de receber juros no México. E em relação ao câmbio, pelo efeito do carrego ser muito alto, é muito difícil você sortear a moeda, então a gente opera taticamente comprado na moeda. A gente certamente é a parte da América Latina hoje mais organizada em termos macroeconômicos, em termos de crescimento, tem um bom nível de crescimento, tem os déficits controlados, tem uma boa organização macroeconômica. A gente vê alguns desafios em alguns países, especialmente o Chile. O Chile é um país que tem uma concentração muito alta, tem poucos produtos na pauta, né? E ao mesmo tempo tem uma exposição maior à China. Hoje o Chile trabalha com déficit de conta corrente um pouco alto, de 3%. Então o Chile é um caso que talvez a nossa visão mais clara nos Andes é vender a moeda chilena, até para alavancar o nosso view no Brasil. A gente está desconfiado que pode ter uma desaceleração um pouco mais forte na China. Então, uma maneira da gente proteger o nosso portfólio e até alavancar o view no Brasil, que é menos exposto a esse ponto, seria vender a moeda chilena. E para fechar a minha análise, vou falar um pouco de Argentina. A Argentina tem o primeiro turno agora em agosto, segundo turno das eleições em outubro. Situação absolutamente binária. A gente não participa de apostas binárias, a gente gosta de participar de apostas que você ganha 3 e perde 1, ganha 4 e perde 1. Essa é uma aposta certamente que não dá para a gente participar. Houve uma piora aguda por volta de março na questão da quando a Cristina Kirchner definiu a candidatura, depois agora está havendo uma melhora na margem por conta da melhora do Macri, mas continua a situação bem de 50%. A nossa maneira de ver esse mercado, primeiro que é um mercado interessantíssimo, lembra o Brasil na década de 90, vai ter muita oportunidade de ganhar dinheiro, mas a gente prefere esperar a definição das eleições e operar depois da definição. A gente lembra a eleição em 2015, após a eleição teve um movimento bastante relevante, mesmo após a eleição. Então a gente acha muito mais prudente operar após o resultado das eleições, seja ele qual for. Certamente no caso Macri torna a nossa vida mais fácil, porque a gente vai ter um mercado mais líquido, mais contínuo. E o oposto é verdade. No caso de vitória da candidatura Fernandes, a operação vai ficar bem mais complicada. Então eu vou parar por aqui, essa foi a minha parte e no final a gente volta no Q&A. Vou passar para o Fábio.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar nesse primeiro call da Blue Line. O Giovanni já expôs a grande parte do nosso view global e da região da América Latina, então eu vou concentrar minha fala aqui principalmente em Brasil. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas no Brasil e a narrativa em torno do Brasil melhorou muito em termos absolutos. É só acompanhar as manchetes do jornal e o material que as áreas de pesquisa de bancos têm divulgado. A narrativa em torno do Brasil em termos absolutos melhorou, mas principalmente em termos relativos se comparado com outros países emergentes, né? Então, o Brasil é muito, isso a gente já falava desde do começo do ano, né? O Brasil parece que ele está bem posicionado e um pouco mais protegido de todo o ruído e das ameaças da guerra comercial, né? Em função das características das suas contas externas. O Brasil é um dos únicos países emergentes que está movendo para frente uma agenda de reforma, uma agenda liberal. Então acho que esse é um grande destaque também. E acho que o que falta agora para ser um catalisador dessa visão mais positiva em relação ao Brasil é principalmente entregar crescimento econômico, né? E é exatamente nesse tópico que eu queria me focar nessa conversa de hoje. Acho que tem uma série de fatores tanto estruturais quanto um pouco mais pontuais do lado da demanda e do lado da oferta que nos dão uma certa confiança de que a retomada do crescimento vai ocorrer no segundo semestre, podendo até, eventualmente, ter uma surpresa um pouco mais positiva, né? Então, começando a falar dos fatores que nos dão uma certa confiança em relação ao crescimento, é um tema que o Giovanni já abordou bastante, que é o sucesso na aprovação da reforma da Previdência, né? Acho que mais, além da questão fiscal, da potência fiscal da reforma ter sido muito melhor do que se imaginava no início do ano, eu acho que o sucesso na aprovação e na tramitação da reforma da Previdência tira uma certa incerteza, né? Aumenta a visibilidade política da agenda prospectiva, porque ela mostrou justamente o que o Giovanni comentou, mostrou um consenso político, um consenso do establishment político em torno da agenda liberal. E esse consenso ele acaba superando certas deficiências do governo na articulação política, né? Então, acho que esse é não só o resultado final da Previdência, mas o modus operandi, que no começo foi bastante atabalhoado, mas mostrou que no final teve um resultado prático bastante produtivo, né? Isso nos abre uma avenida aí de iniciativas positivas que o governo pode tocar daqui para frente. Eu acho que a questão da reforma tributária tem sido bastante falada. Eu sou, na verdade, um pouco cético em relação à reforma tributária. Eu acho que tem muitas versões que são dissonantes. Eu acho que você precisa ter um pouco mais de consenso entre as versões para a gente ficar um pouco mais confiante em relação à aprovação da reforma tributária. Então, eu não sou tão otimista em relação à reforma tributária, mas o outro lado da agenda, pelo contrário, eu sou bastante otimista, né? Toda a parte de privatização, concessão e desinvestimentos do governo é uma pauta que já está andando, é uma pauta que já vem, inclusive, do governo anterior, então tem todas as condições de avançar mais rapidamente. Na nossa contabilidade aqui, nas nossas estimativas, a gente chega a valores parecidos aí com o que o mercado vem divulgando, em torno de 500, 600 bilhões de reais de potenciais transações nessa frente, né, de desinvestimentos e desestatizações. E assumindo algumas hipóteses de participação de estrangeiro nessas transações, chega-se a um fluxo potencial entre 60 e 70 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, principalmente impactando a conta de investidor estrangeiro direto, né, o FDI, que já está rodando num nível extremamente alto de 90 bilhões de dólares, mas também favorecendo o fluxo de portfólio, né, que hoje é uma conta que está equilibrada para levemente negativa. Então, acho que isso pode favorecer a tendência de câmbio também. Mas acho que assim, um primeiro fator favorável para crescimento é uma redução de incerteza política e de visibilidade. Vários estudos acadêmicos mostram que a incerteza política e incerteza econômica afetam a crescimento, né? O indicador de incerteza política da FGV, ele mudou de patamar nos últimos anos, ele piorou 20% e não voltou mais, não caiu mais. Eu acho que isso teve um efeito importante na contração de investimentos nos últimos anos e então, portanto, eu acho que a redução da incerteza política vai ter um impacto ao longo do segundo semestre, principalmente no destravamento de investimentos, né? Mas além desses fatores mais estruturais, acho que tem medidas específicas e fatores mais pontuais que vão ajudar o crescimento econômico, né? Então, começando com medidas expansionistas que o próprio governo vai anunciar, eu acho que hoje está em todas as manchetes o impacto, o anúncio de que o governo provavelmente deve liberar parte do FGTS para os consumidores. Óbvio, a gente não tem todos os detalhes, mas as nossas contas iniciais indicam que isso pode ter um impacto positivo no PIB de cerca de 0,5 ponto percentual espalhados ao longo dos próximos 12 meses, mas por uma economia que está crescendo perto de zero nesse primeiro semestre, 0,5 ponto adicional do PIB é sempre um grande alento. Desde o início do ano, o Banco Central já liberou cerca de 26 bilhões de reais em depósitos compulsórios e as conversas internas do governo indicam que ele pode liberar até 100 bilhões de reais. É óbvio que quando você não tem confiança, liberação de compulsório vira empossamento de liquidez nos bancos, mas se todo o outro lado de confiança melhorar, a gente acha que isso vai acontecer ao longo do segundo semestre, essa liberação de compulsório acaba virando mais operações de crédito. Então, acho que essas duas medidas expansionistas também são fatores positivos para o crescimento ao longo do segundo semestre. Tem um outro fator que eu acho que é a valorização de ativos financeiros. É óbvio que a poupança doméstica no Brasil ainda é relativamente baixa e bastante concentrada na mão de poucas pessoas, mas acho que é inegável que tem um efeito riqueza favorável aí do fechamento de juros nos investimentos de renda fixa e principalmente da valorização da Bolsa, né? A capitalização do Ibovespa desde o início do ano, ela subiu em torno de 500 bilhões de reais, né? Então teria um potencial efeito riqueza aí, de percepção de riqueza de 500 bilhões de reais. É óbvio que isso não vira consumo, mas certamente melhora o sentimento dos investidores. Então, acho que esse também é um fator favorável. Um outro ponto que pesou muito contra o crescimento é a contração fiscal, principalmente de bancos públicos e principalmente do BNDES, né? Ontem, na posse do novo presidente do BNDES, está bem claro que o ajuste do BNDES vai continuar, mas parece que o foco dele vai ser muito mais na área de desinvestimentos do que na área de contração de crédito, né? A concessão do crédito, que no pico chegou a 4% do PIB anual, ela já reduziu bastante, está em torno de 1,5% do PIB, ou seja, ela já voltou para os níveis históricos do BNDES. Então, eu acho que a contração, o drag fiscal causado pelo BNDES daqui para frente vai ser menor do ponto de vista de crédito, e isso é também um fator que talvez não seja favorável para a expansão, pelo menos é um drag menor daqui para frente. Tem um ponto específico que é o da agricultura, né? O IBGE acabou de divulgar uma nova previsão de safra. Provavelmente a safra de grãos esse ano vai bater o recorde histórico. A previsão é que a safra de grãos vai crescer 4,7% em relação ao ano passado e, obviamente, isso tem um impacto bastante relevante no PIB, diretamente no PIB, pelo lado da oferta. Isso nos ajuda nas exportações, isso nos traz fluxo, portanto, ajuda o câmbio também. E, obviamente, aumento de oferta de alimentos nos ajuda na inflação e na renda disponível. Então, eu acho que essa previsão de safra recorde no Brasil vai ter um impacto bastante relevante tanto no PIB quanto no conforto em relação à inflação. Então, acho que tudo isso nos dá bastante otimismo em relação à recuperação no segundo semestre. A nossa previsão para o ano é de 0,7% do crescimento do PIB, mas sinalizando um crescimento no segundo semestre já na faixa de 2,5%, principalmente puxado por consumo privado, que é o que já vem crescendo, mas provavelmente o consumo privado pode até acelerar um pouco mais no segundo semestre, mas certamente contando com uma reação dos investimentos. Acho que isso é bastante relevante para essa retomada ao longo do segundo semestre. Mas mesmo contando com essa retomada e reaceleração do investimento, o nível de ociosidade da economia e principalmente uma tendência à apreciação do câmbio deve gerar bastante conforto em relação à inflação. Então a gente tem totais condições de mostrar uma reaceleração do crescimento sem botar em risco a tendência inflacionária. A nossa projeção de IPCA para esse ano é em torno de 3,70, 3,75, com leve viés, na verdade, para ser um pouco mais baixo, né? Então, nesse cenário, mesmo um cenário onde a economia apresenta retomada, esse conforto em relação à inflação, acho que abre espaço para o Copom, para o Banco Central, afrouxar ainda mais a política monetária, né? Acho que dos fatores de risco que o Copom vem mencionando nos últimos comunicados, todos eles melhoraram, todos eles foram favoráveis, tanto no cenário político, no cenário internacional e principalmente o cenário local, indicam um espaço relativamente grande para corte de juros. A gente acha que o fato dos juros já estar no low histórico, no nível mais baixo da história, e além de a percepção de que já há alguns sinais de retomada na atividade econômica, devem fazer o Banco Central ser um pouco mais cauteloso no início do ciclo, com cortes de 25 bases, mas certamente um corte de 50 bases não seria muito criticado pelos formadores de opinião. Só que a gente acha que ele começa com 25 bases. E o espaço do ciclo total, a gente vê um espaço em torno de 100 basis points, né? Então, como a gente está bastante, relativamente otimista em relação à retomada do crescimento econômico, a gente também não vê a necessidade de um ciclo muito maior do que 100 basis points para a taxa de juros, portanto, trazendo a Selic para um nível de 5,5% até o final do ano. Bom, acho que com isso eu encerro a minha parte e a gente poderia abrir para as questões, se houver.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta é do Yuri, da More Invest. Yuri, bom dia. Yuri, tá me ouvindo? More Invest?
Oi, desculpa, eu tava no mudo aqui. Okay. Obrigado pelo call, foi bem informativo e parabéns aí pela equipe, pelo time, pela performance nos primeiros meses do fundo. Minha pergunta aqui vem um pouco sobre atribuição de risco do fundo. Você mencionou várias jurisdições, né? Brasil, México, Chile, disse que não tá muito envolvido na Argentina ainda. Quanto que a porcentagem de alocação aí do risco, do VAR, etc., da carteira entre essas jurisdições?
Perfeito, Yuri. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, a gente é organizado de maneira bem simples, né? A gente é organizado por mercado, então a gente tem um livro de juros, um de bolsa e um de câmbio. Eu diria que a alocação esperada no longo prazo para esses três mercados é um terço para cada um. Obviamente que a gente não tem nenhuma regra fixa, nosso mandato é ganhar dinheiro, seja mercado de alta ou de baixa, a gente está aqui para gerar alfa. Então, no momento atual, a gente tem uma alocação maior em bolsa, porque a gente vê essa oportunidade mais clara e isso pode mudar ao longo do tempo. Geograficamente, que é a sua pergunta, eu diria que isso é muito dirigido pela liquidez e também, obviamente, pelas oportunidades, mas o esperado é alguma coisa na faixa de 15% a 20% em América Latina, fora o Brasil. Eu diria que a gente pode alocar, até para fazer o hedge do portfólio, algo próximo a 10% em moedas de G10, A gente não vai se envolver em juros de G10 e todo o restante ele vai ser alocado no Brasil. Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior foco, mas a gente já viu diversas situações em que, às vezes, não tinha nenhuma oportunidade clara no Brasil e, por isso, a gente tem o expertise, a experiência, as credenciais para operar outros países da região.
Perfeito, obrigado. No book de juros, você tinha mencionado que vê pouca oportunidade ainda nos juros aqui no Brasil e chegou a mencionar o break-even. Vocês têm alguma posição aí em inflação implícita?
Não, a gente não tem posição nesse momento. A gente ainda está vendo principalmente a contribuição positiva do câmbio. Nosso vídeo de câmbio é bem mais positivo no curto prazo. Então, a gente acha que o carrego dessas posições não tornam esse o melhor momento para entrar. Mas, certamente, a gente está pensando em comprar essa inflação a termo. É o risco que a gente mais vem monitorando no book de juros Brasil.
Ok, perfeito. E a última pergunta, na parte de bolsa, vocês têm algum setor de bolsa que vocês estão um pouco mais carregados? Eu sei que, pelo que você falou, o book de bolsa é um pouco mais focado numa análise um pouco mais bottom-up, etc. Mas vocês fazem essa diferenciação setorial? Qual setor, basicamente, que vocês estão mais olhando? Como está um pouco dessa parte de bolsa dentro do book?
Yuri, obrigado pela pergunta. Aqui é o Luciano Brandão, estou tocando a parte de bolsa. Como o Giovanni falou, a gente tem encontrado bastante oportunidade nos trades relativos. Hoje a nossa concentração maior da estratégia long bias está nos setores mais ligados a ativos reais e dinâmicas competitivas no serviços financeiros. A gente está mais underweight na parte de commodities, minério, óleo, steel, e está focando mais em buscar ativos reais no setor de utilities, também na parte de fintechs. A gente tem trabalhado alguns temas interessantes, serviços financeiros. Essa é a nossa alocação maior no long, e no underweight seriam as commodities. Né?
Perfeito, obrigado.
Obrigado pela pergunta.
Muito bem, lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Senhores? Ressaltamos que, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Temos aqui mais uma pergunta do Yuri, da More Invest. Yuri, por favor.
Senhores, bom, vendo que não tem tanta mais pergunta, acho que poderia fazer mais uma aqui. Em relação a um pouco de proteção do view que vocês estão, com o cenário que o Akira desenhou, enfim, que vocês desenharam sobre o cenário local, é um view bem positivo, enfim, acho que vai muito em encontro com a visão que a gente tem aqui também na casa. Olhando em termos de hedge para uma posição dessa, eu sei que vocês estão, pelo que você falou, vocês estão comprados no real, comprado em bolsa, é um book um pouco unidirecional nesse sentido. O que vocês estão olhando em termos de hedge, em termos de derivativos ou algum tipo de proteção para esse cenário?
Perfeito. Bom, claramente, né, pela nossa visão na região, eu acho que o país que está mais exposto no momento é o México, né? Então, naturalmente, a gente estaria fazendo operações negativas no México, como eu falei, né, principalmente em bolsa, talvez mercado de CDS. Eu acho que é uma boa alternativa. Certamente, a gente, apesar de não gostar do cenário do México, a gente não estaria shorteando o peso mexicano. E também não estaria shorteando juros, porque está muito desenquadrado o juro no México, independente do cenário negativo. Então, eu acho que a resposta mais direta é México, né? Uma outra possibilidade que a gente tem olhado bastante é a questão no Chile, né, do CLP. A gente tem alguns estudos mostrando que a conta corrente no Chile ela está no pior momento aí nos últimos 10 anos. A economia está desacelerando, o Banco Central surpreendeu cortando duas vezes os juros e a gente tem um view mais negativo de China, que a discussão da guerra comercial, a visão nossa é que os chineses resolveram encarar a guerra, no primeiro momento não, mas no segundo momento começaram a partir para uma visão um pouco mais agressiva contra os Estados Unidos, inclusive a despeito de alguma desaceleração econômica. Um outro fato também é, claramente existem bolhas, especialmente no setor shadow banking na China. Eu acho que eles estão querendo desinflar essas bolhas, então isso poderia vir a despeito de uma desaceleração um pouco maior do que o mercado está esperando. Então, acho que esse cenário de guerra comercial mais a postura do PBOC poderia gerar algumas situações negativas para emergente. E aí, quem está mais exposto na região, sem dúvida nenhuma, é o Chile. Em segundo lugar, a Colômbia. A Colômbia, a gente também tem uma visão um pouco mais negativa no câmbio. E essa visão não necessariamente vem de China, mas certamente vem das reservas de petróleo que estão caindo. Então, e é um câmbio, sem dúvida, que tem um high beta na região, né? Então, acho que eu diria que México estruturalmente e pontualmente Chile e Colômbia. Evidente que você tenha, se a gente estiver falando de recessão global, quer dizer, uma coisa é problema em mercado emergente, que viria de China. Então, acho que esses seriam os reds, né? Uma outra coisa é um problema de recessão global. Aí, certamente, são os ativos usuais de proteção, que é o IEM, que é o franco suíço, né? Que esse é basicamente o seguro para caso de recessão global.
Perfeito. Isso é, assim, na verdade, a minha próxima pergunta, em termos desse cenário, principalmente cenário externo, eu pude ler na carta mensal de vocês, um cenário de desaceleração econômica lá fora com os BCs, colocando liquidez, ele é positivo para emerging markets até certo ponto, né? Se essa desaceleração começar a ficar um pouco mais aguda, começaria a afetar a gente aqui, tanto bolsa quanto moedas, etc. Vocês têm algum tipo de expectativa em relação a onde seria esse break point, né, em que a desaceleração lá fora começa a fazer preço do lado negativo aqui para a gente, em detrimento ao corte de juros do Fed?
A maneira como a gente vê é a seguinte, a gente viu um movimento chamado de dollar smile, né, que o dólar começou a cair ao redor do mundo em 2005, e isso foi um fenômeno propulsor de ativos de risco, e realmente o real se valorizou muito naquela época, não me lembro exatamente, mas certamente abaixo de 2. O cenário que se coloca agora não é bem esse. A gente está vendo, a gente discutiu hoje de manhã, os Estados Unidos não estão numa situação ruim do ponto de vista de crescimento, de mercado de trabalho, de inflação. Pelo contrário, a economia é bem saudável. E, por outro lado, você tem a economia europeia cada vez mais fraca, né? Então, o cenário positivo de desaceleração seria um cenário que o dólar cai frente a outras moedas de G3, por exemplo, que não é o caso atual. A gente está vendo o dólar não está caindo genericamente. Pelo contrário, a gente está vendo até o euro um pouco mais fraco vis-à-vis das notícias marginais. O que não caracteriza um cenário muito positivo para emergente. Pelo contrário, né? Então, eu acho que esse cenário que você descreveu teria que ser um cenário que a Europa, por exemplo, estaria melhor que os Estados Unidos em termos de atividade econômica. Isso geraria o tal do dollar smile e geraria um rally, né? O que a gente está vendo agora, por isso que a gente tem um pouco de desconfiança em relação ao cenário externo, porque a gente não vê o dólar caindo genericamente e a gente está desconfiado que China pode trazer algumas notícias negativas. Então, a visão do cenário externo ela é positiva, ela está seguindo os bancos centrais, mas a gente analisa bastante a fundo qual vai ser o turning point, qual vai ser o ponto que esse negócio de positivo pode virar negativo.
Perfeito, muito obrigado.
Muito bem, senhores convidados, mais alguém? Alguma pergunta ou algum comentário? Asterisco 9 no seu telefone, por favor, que estamos com o time WLine à nossa disposição. Senhores convidados, para alguma dúvida ou algum comentário, asterisco 9, por favor.
Bom, eu acho que a gente pode concluir aqui o nosso primeiro conference call, agradecendo a todos que participaram. Foi com grande prazer que a gente realizou esse conference e, mais uma vez dizendo, vai se tornar agora uma prática. Mês a mês faremos um conference call, sempre avisaremos aos clientes, todos estarão sempre convidados. E aproveito para mais uma vez convidar todos a visitarem nosso site, o site da BLULINE, para conhecer um pouquinho mais da gente. Se quiserem também mais informações, estamos à disposição para marcarmos uma visita e trocarmos ideias a respeito da companhia. Bom, concluindo também, lembrando mais uma vez, estaremos na plataforma da XP Investimentos a partir de sexta-feira agora, dia 19, o nosso fundo Blue Alpha Advisory disponível para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, em nome de todo o time aqui.
Muito bem, assim a audioconferência da BLULINE está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.